Como ça va? J'espère que vous allez bien. Hoje a gente vai falar sobre as expressões idiomáticas. São essas expressões que a gente usa, né? Muito comum no dia a dia. Elas não têm significado literal. Se a gente tenta traduzir literalmente, a gente não consegue entender o que elas significam. Então, é sempre legal entender essas expressões porque elas têm outros significados. Uma coisa muito interessante que acontece é que muitas expressões idiomáticas do francês estão em relação com as expressões idiomáticas do português. Muitas vezes elas são até transparentes. O que eu quero dizer com transparentes? Elas são iguais. Literalmente, se a gente traduz do português para o francês, ou vice-versa, é exatamente a mesma construção que a gente usa e também, claro, o mesmo significado. Vou te dar um exemplo. Aller de mal en pis. Traduzindo literalmente, ir de mal a pior. A mesma coisa que a gente usa em português. Vou fazer uma frase para te dar um exemplo. Les conditions de vie dans les pays semblent aller de mal en pis, avec l'augmentation des conflits politiques et une détériorisation de l'économie. Então, as condições de vida nos países parecem ir de mal a pior, com o aumento dos conflitos políticos e a deteriorização da economia. Aller de mal en pis. Mesma coisa que empirer, como o nome já diz. Pire é pior. Então, empirer, piorar. Devenir pire progressivement. Aqui o uso do devenir para dar essa ideia de algo que é progressivo, né? Um processo que está acontecendo. Devenir pire. Por exemplo, se eu digo devenir connu, devenir célèbre, né? Tornar-se famoso, tornar-se celebridade. Uma segunda expressão que eu selecionei aqui, que tem muita relação com o português, é avoir la main verte. La main, a mão. Então, o que é ter a mão verde? Exemplo. Ma grand-mère peut faire pousser n'importe quelle plante, même si elle est réputée difficile à cultiver. Elle a vraiment la main verte. Então, alguém que tem la main verte é alguém que s'occupe des plantes. Et savoir s'occuper des plantes est avoir la main verte. Em português, a gente tem essa expressão também, né? Ter o dedo verde, ou ter a mão verde, dependendo da região. Uma outra expressão muito parecida com o português é être comme un poisson hors de l'eau. Être comme un poisson hors de l'eau. Quand il s'agit de danser, il se sent comme un poisson hors de l'eau, n'étant pas du tout à l'aise sur la piste de danse. Aqui apareceu uma outra expressão, que é n'étant pas du tout à l'aise. A expressão que está embutida aqui é être à l'aise. Né? Aquela apareceu não estando à l'aise. Être à l'aise é se sentir à vontade, estar à vontade. Então, quando se trata de dançar, ele se sente como um poisson hors de l'eau, não estando nada confortável na pista de dança. Então, se sentir como um poisson hors de l'eau, sentir um peixe fora d'água. Né? Ne pas se sentir confortable dans une situation. Sentir un inconfort. Très bien. Uma outra expressão. Mettre la main dans la pâte. Mettre la main dans la pâte. Um exemplo de frase. Quand il s'agit de construire quelque chose, il aime mettre la main dans la pâte, en contribuant activement à chaque étape du processus. Então, mettre la main dans la pâte é travailler. Se mettre au travail effectivement. Né? Pôr a mão na massa. É exatamente a mesma coisa. Mettre la main dans la pâte. Aliás, a palavra pâte é o que designa mesmo pasta. Né? A comida pasta, as pastas, a gente chama de pâte. Tanto que macarrão é pâte. Uma quinta expressão que parece muito em português, que eu selecionei, é une hirondelle ne fait pas le printemps. Exemplo de frase. Oui, nous avons eu une victoire aujourd'hui, mais une seule victoire ne suffit pas pour changer les cours de la saison. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Nós tivemos uma vitória hoje, mas uma vitória não é suficiente para mudar o curso da temporada. É muito usado aí para esportes. Porque une rondelle ne fait pas le printemps. Em português, a gente fez uma outra alteração dessa mesma expressão, que é uma andorinha não faz verão. Aqui em francês é não faz a primavera. Une rondelle ne fait pas le printemps. Significa que on ne peut pas tirer des conclusions générales d'un seul fait. A gente não pode tirar conclusões gerais de uma coisa só. Né? Ou a gente não pode generalizar uma coisa para todo o conjunto. On ne peut pas généraliser un seul fait pour l'ensemble. Não generalizar um só fato para o conjunto das coisas. Certo? No material complementar eu vou deixar outras expressões que são muito parecidas também em português, para vocês continuarem se divertindo com essas expressões. É legal a gente olhar as expressões para a gente entender que, né, como são línguas que vêm todas do latim, elas vão manter tanto, às vezes, a estrutura da expressão quanto a estrutura do significado, né? Que é interessante porque essas línguas se separaram já há bastante tempo, mas elas ainda guardam essas semelhanças. O que também me leva a sublinhar aqui para vocês, é destacar o fato de que muitas vezes quando a gente tenta falar uma coisa e não consegue, basta a gente reformular e tentar explicar de outra forma, né? Por exemplo, é essa expressão que a gente acabou de ver, une rondelle ne fait pas le printemps. Você pode não saber essa expressão, mas você sabe explicar o que ela significa. Então, se é isso que você quer dizer, refaça a frase, reformula e vai tentando construir o significado daquilo que você quer falar. Agora eu separei outras expressões que não têm muita familiaridade, não têm muita semelhança com o português, para a gente tentar adivinhar os significados delas. A primeira é être sur la même longueur d'onde, que é literalmente estar na mesma largura de onda, mesmo comprimento de onda. O que é estar em o mesmo comprimento de onda? Vou ler uma frase para te dar uma ideia. Travailler avec lui est un jeu d'enfant. Nous sommes toujours sur la même longueur d'onde, ce qui rend la collaboration fluide et efficace. Aqui também apareceu uma outra expressão que não estava selecionada, que é jeu d'enfant. Alguma coisa que é un jeu d'enfant é algo que é muito fácil. Então, travailler avec lui est un jeu d'enfant. Trabalhar com ele é muito tranquilo. Nós sommes toujours sur la même longueur d'onde, o que torna a colaboração fluida e eficaz. Então, être dans la même longueur d'onde é se entender bem com alguém, né? Bien s'entendre avec quelqu'un. Être en syntonie. Né? Estar em sintonia com a pessoa. Segunda expressão, avoir le cœur sur la main. Literalmente, ter o coração na mão. Essa pode levar a gente a entender uma outra coisa, porque em português tem uma expressão parecida, mas não é a mesma coisa que significa. Exemplo de frase. Il n'hésite jamais à donner de son temps et de ses ressources à ceux dans les besoins, montant ainsi qu'il a vraiment le cœur sur la main. A gente poderia dizer, il n'hésite jamais à aider les autres, montrant qu'il a ainsi le cœur sur la main. Então, quelqu'un qui aide beaucoup les autres, quelqu'un qui aide de son temps, de ses ressources, c'est quelqu'un qui est généreux. Então, c'est qui a le cœur sur la main, quem tem o cœur sur la main, o coração na mão, é quelqu'un qui est très généreux, alguém que é generoso, né? Que ajuda os outros, que pensa nos outros. Avoir le cœur sur la main. Terceira expressão, aller de soi. Essa é uma expressão que a gente vê muito por aí. Aller de soi, ele pode sofrer as contrações de tempo verbal, né, nesse além disso. A gente pode falar no presente, no futuro, no passado, tanto faz. Vou dar um exemplo de frase. Pour lui, aider ses proches va de soi. C'est une évidence qu'il ne remet jamais en question. Se a gente ler a frase anterior e essa juntos, fica melhor ainda para a gente entender o sentido. Então eu vou ler as duas de novo. Il n'hésite jamais à donner de son temps et de ses ressources à ceux dont les besoins, montrant ainsi qu'il a vraiment le cœur sur la main. Pour lui, aider ses proches va de soi. C'est une évidence qu'il ne remet jamais en question. Aqui apareceu remet en question, né? Remet en question é questionar, né? Colocar em dúvida. Aqui no caso, ele nunca coloca em dúvida, ele nunca coloca em questão o fato de ajudar os próximos, os seus próximos. Aider les proches va de soi. Para ele, ajudar os outros é ça va de soi, é évident. Uma coisa que é evidente, né? Que é muito óbvia. Ça, quando você ouvir ça va de soi, é, isso é óbvio. Ça allait de soi, isso era óbvio, tá? Então, esse aller pode sofrer a mudança de tempo verbal. Uma quarta expressão é faire gaffe. Faire gaffe também é muito comum a gente ver por aí. Avant de partir en voyage, assurez-vous de faire gaffe à tous les détails importants, comme les documents de voyage et les réservations. Então, antes de sair de viagem, assegure-se de faire gaffe a todos os detalhes importantes, como os documentos de viagem e reservas. Então, faire gaffe é faire attention. É prendre garde, être vigilant. Prendre garde também eu acabei colocando aqui porque ele deu como sinônimo de faire gaffe, prendre garde, tá? Não é gaffe, é garde. São duas expressões que são, de novo, uma sinônimo da outra. Faire gaffe e prendre garde. Prestar atenção, né? Estar atento. Uma quinta expressão. Ne pas prendre une ride. Malgré son âge avancé, sa vivacité d'esprit et son humour ne prennent pas une ride. Ce qui rend sa compagnie toujours agréable. Vamos ver a frase. Apesar da sua idade avançada, a sua vivacidade de espírito e seu humor ne prennent pas une ride. Ce qui rend sa o que torna a sua companhia sempre muito agradável. Então, ne prendre pas une ride é ne pas vieillir, ne pas devenir vieux. Lembra do devenir que eu falei lá no início? Tornar-se? Não se tornar velho. Rester jeune et moderne, ou moderne. Né? Então, ride é ruga. Ne pas prendre une ride é não envelhecer. Então, aqui, o sentido dessa frase é esse. Apesar da sua idade avançada, seu espírito e seu humor não envelheceram. Continuam vivos. Uma sexta expressão é mettre de l'eau dans son vin. Colocar água no vinho. Sachant que son interlocuteur était passionné de politique, elle a délibérément mis de l'eau dans son vin lors de la conversation pour éviter tout conflit. Então, sabendo que o seu interlocutor era muito apaixonado por política, ela deliberadamente me deludou dans son vin durante a conversa para evitar conflitos. Então, mettre de l'eau dans son vin, c'est un peu reculer ou modérer. Né? Qual seria a expressão equivalente para isso em português? Né? Algo que você diminui um pouco o tom, né? Recua, enfim, tenta equilibrar. Mettre de l'eau dans son vin. Uma outra expressão também que é muito comum é en vouloir à quelqu'un, né? En vouloir à alguém. Il m'en veut, por exemplo, j'en veux tal pessoa. Isso tem um sentido completamente diferente, porque o vouloir é querer. Même après des années, elle en voulait toujours à son ex-petite amie pour avoir brisé son cœur. Então, mesmo após anos, ela ainda en voulait o seu ex-namorado por ter quebrado seu coração. Por avoir brisé son cœur, por ter partido seu coração. Né? Então, o que pode ser esse en vouloir aí? O en vouloir é garder de la rancune, guardar rancor, la rancune. Avoir un sentiment négatif envers quelqu'un. Tá? Avoir un sentiment négatif envers quelqu'un, né? Ter um sentimento negativo em relação a alguém. En vouloir à. Cuidado, tem que sempre ter que ter essa preposição também. Je lui en veux, tá? Ou il en veut à sa mère. Uma outra expressão é revenir à nos moutons. Revenir à nos moutons. Exemplo de frase. Je sais que nous avons dérivé sur un sujet différent, mais revenons à nos moutons et parlons du sujet principal de la réunion. Je sais que nous avons dérivé sur un sujet différent, mais je sais que a gente, enfim, foi falando de um outro assunto, né, que a gente se perdeu, né, num outro assunto. Mas revenons à nos moutons. E vamos falar do assunto principal da reunião. Então, revenir à nos moutons é isso, você retomar o assunto. Reprendre le sujet dont on parlait avant. Retomar o assunto do que a gente estava falando antes. Revenir à nos moutons. Geralmente é usado nessa forma imperativa, né? Revenons à nos moutons. Vamos voltar para o nosso assunto. Uma nona expressão é remonter la pente. Après avoir traversé une période difficile, il a réussi à remonter la pente grâce à son dévouement et à son soutien familial. Então, após atravessar um período difícil, ele conseguiu, é usado também no sentido de conseguir, il a réussi à remonter la pente. Graças à sua dedicação e o seu apoio familiar. Então, remonter la pente é sortir d'une situation difficile progressivement. Sair de uma situação difícil aos poucos, né? E se recuperando, né? E para terminar, uma última expressão que eu selecionei aqui é poser un lapin. Poser un lapin. Il avait promis de m'aider avec mon projet, mais il m'a posé un lapin. Il n'est pas venu à la réunion comme convenu. Então, ele tinha prometido me ajudar com meu projeto, mas il m'a posé un lapin. Poser un lapin literalmente significa colocar um coelho, né? Entregar um coelho. Ele me deixou um coelho. Il n'est pas venu à la réunion comme convenu. Ele não veio ao encontro, à reunião, como previsto, né, como concordado. Então, o poser un lapin é ne pas venir à un rendez-vous. Vous avez pris un rendez-vous avec quelqu'un, né, você combinou um compromisso, um encontro com alguém, et la personne n'est pas venue. Donc, elle t'a posé un lapin. Dar o bolo, né? Não aparecer num compromisso, enfim, que tinha sido combinado. Poser un lapin. Então, achei legal trazer essas expressões, porque até na explicação das expressões a gente consegue ganhar um pouco mais de vocabulário. Eu vou deixar todas essas expressões lá no material de apoio. E para o material exclusivo, eu vou deixar ainda outras expressões. Então, lembrando aqui como você pode conseguir o material de apoio do podcast, que é através do site. Eu vou deixar o site linkado aqui na descrição do episódio, na descrição do vídeo também, se você estiver me assistindo. Então, agora tem duas formas de você receber o material. Uma é pegando ele lá no site, que eu vou deixar aqui. E a outra é, se você ouve o podcast pela Aurelo. Aurelo é uma distribuidora de podcasts como várias outras, né? Spotify, Deezer e tudo mais. Mas pela Aurelo, se você for seguidor do podcast lá, você recebe o material também por e-mail. Mais prático, chega lá na sua caixa de e-mail toda vez que sai um episódio novo. Além disso, você pode também assinar o podcast e receber o material exclusivo. Então, a gente tem dois materiais. O complementar, que já existia, o material de apoio, né? E o material exclusivo dos assinantes, que é o material que vem para aprofundar um pouco mais o tema que a gente aborda aqui. Para assinar o podcast, também é lá pela Aurelo. Então, pela Aurelo, você vai só ouvir, né, ser um seguidor do podcast e ouvir por lá. E, ou também ser um assinante e receber um material de apoio exclusivo também por lá. E assinando, você ajuda o podcast a continuar aí o seu caminho. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante para vocês, conhecer um pouco mais dessas expressões, que ajuda a gente a compreender, né, muito dos vídeos que a gente vê pela internet, alguns textos também que sejam mais informais. E a gente se encontra no próximo episódio. À la prochaine!